Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 10ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores que abriram-se em conta sobre a mesa para quem dela quer fazer uso. Vereador Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Vive Deus que desviou a minha causa e Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apertarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me remorderá o meu coração em toda a minha vida, seja como o ímpio o meu inimigo e o que se levantar contra mim como perverso.
Solicito, segundo secretário, a conferência das assinaturas da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, ofício número 005 da comissão processante.
Interessado, Marta Dalpiaz Nebomuceno. Ofício número 005, comissão processante, /2018. Encaminhando cópia do parecer número 01/2018, da comissão processante, que decide pelo prosseguimento da denúncia oferecida em desfavor da prefeita afastada, senhora Luciane Borba Zoia Bezerra.
Passa a mão primeiro. Ah, desculpa, olha ali que tem.
Comissão processante número 01/2018. Resolução número 168/2018. Câmara Municipal de Juara. Relatório de análise da defesa prévia. A comissão processante foi criada com a finalidade de apurar os fatos narrados nas denúncias apresentadas pelos senhores Oswaldo Moleiro Neto, Roberta Xeregatti Sanches, Edna Benevides de Souza Lima, Amanda Albertini Collet, Antônio Raimundo de Moraes Neto, Ismael Cardoso da Silva, Gustavo Laguna de Lima, Mônica Gomes da Silva, Rita de Cássia Pereira, Antônio José Santana Neto, Everaldo Esteves Gomes, Janete Oliveira Campos, Ana Paula Vicente Cardoso, Luiz Alvim da Silva Pereira, Christian Leandro Ferreira, Cleiton Riva Lauro, Janaína Gonçalves Holanda Lauro, João Ferreira da Silva, Matheus Henrique Rocha dos Santos, Edson Aparecido Delogo, João Paulo Monteiro Guimarães, Jorge Mariano, Valdinei Holanda Moraes, Josenilde Gonçalves Moraes, Valfredo Gil Holanda Moraes, Márcio Bento dos Santos, Maurílio Isaías Lauro, Maria Bambina Riva Lauro, Jorge Fagundes Soares Neto, Valdeir Riguete, Jaline Gonçalves Holanda Moraes, Jéssica Holanda Moraes, Esli Sebastião Moreira de Souza, Edson Rosolim, Walter Rosolim, Edson Miguel Piovesan, Esli Sebastião Piovesan, Moreira de Souza, Anita Nunes Piovesan, Cristóvão Rodrigo Piovesan, Rosinei Cadena Piovesan, Abel Dante, Rodrigo Aparecido da Silva, Tiago Chaves e Silva, Cleusa Maria dos Santos, Vanilda Teles de Melo, Nagea Bonou Ferro, Patrícia dos Santos Faria de Brito, Ademar de Brito Figueira Pérez, Deusimara Moraes Holanda, Maria Moraes Guerra Holanda e José Machado, do processo de cassação que lhe é movido, podendo se fazer assistir por advogado legalmente constituído. Relato ainda que a comissão, rigorosamente, no intuito do cumprimento ao inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, realizou diligências com o objetivo de localizar a senhora Luciane Borba Zoia Bezerra durante os dias 12 e 13 para lhe entregar pessoalmente a notificação número 01/2018. Juntamente com cópia das denúncias e do CD que as acompanhava. Na tentativa de entregar a notificação pessoalmente à denunciada, essa comissão buscou se informar sobre seu endereço, tendo em vista que a mesma encontra-se afastada temporariamente do cargo de prefeita municipal, por decisão judicial, chegando a 3 possíveis endereços residenciais, quais sejam: endereço citado no ato da posse da prefeita municipal, Rua Corumbá, número 229W, Centro. Endereço indicado na denúncia contra o vereador Salvador Marinho Pisolio Alves, protocolada pela denunciada na Câmara de Vereadores, Rua Rio de Janeiro, número 441W, Centro, e o endereço de seus pais, Rua Campo Grande, número 335W, Centro, todos na cidade de Juara. O servidor público pertencente ao quadro de pessoal desse Poder Legislativo, Erinaldo Laurindo dos Santos, na função de assessor parlamentar, se deslocou até os três possíveis endereços da denunciada, que por fim não obteve êxito, pois a denunciada não reside e não se encontrava em nenhum deles, conforme certidões juntadas aos autos em folhas 323, 326, 327. A comissão optou ainda por entregar a notificação número 01/2018 via cartório, através de notificação extrajudicial. Porém, igualitariamente ao servidor público do Poder Legislativo, não conseguiu êxito na entrega, conforme documentos juntados aos autos de folha 329 a 365. O inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67 estabelece um prazo de 5 dias para que a comissão a notifique o denunciado pessoalmente e, no caso deste estar ausente do município, prevê que a notificação deverá ser feita por edital, publicado no órgão oficial do município. Após várias tentativas de entregar pessoalmente depois de obter a informação de que a denunciada se encontrava na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, a comissão decidiu notificá-la por edital. A Lei Municipal nº 1735, de 9 de março de 2006, reconhece o Jornal Oficial dos Municípios, vinculado à Associação Mato-Grossense dos Municípios, como órgão de comunicação oficial do município de Juara. Assim, o edital com notificação número 01/2018 foi devidamente publicado neste veículo de comunicação no dia 16 de abril do corrente ano. No dia 19 de abril, a denunciada concedeu uma entrevista à Rádio Tucunaré, na cidade de Juara, onde afirma, após aproximadamente 8 minutos do início de sua fala, que esteve ausente da cidade de Juara nos últimos 2 meses, se encontrando na capital do estado, Cuiabá, o que corrobora a informação de que a mesma não se encontrava na cidade de Juara, havendo necessidade de notificação via edital. Assim, no dia 16 de abril, foi publicada a notificação número 01/2018, comunicando a denunciada sobre a instauração da comissão processante, criada com a finalidade de investigar denúncias, concedendo um prazo de 10 dias para apresentação da defesa prévia escrita, sendo-lhe oportunizado juntar os documentos que entendesse necessário, indicar as provas que pretendesse produzir, bem como o arrolamento de testemunhas. No dia 18 de abril, a comissão teve conhecimento de que a denunciada se encontrava no município de Juara, no endereço localizado à Rua Campo Grande, número 335W, Centro. Assim, decidimos lhe encaminhar a notificação número 02/2018, onde lhe informava sobre a publicação da notificação número 01/2018, no dia 16 de abril, no veículo oficial, esclarecendo que a contagem do prazo para a apresentação da defesa prévia teria iniciado na data da publicação daquele edital. Juntamente com a notificação número 02/2018, foi encaminhado cópia das primeiras denúncias protocoladas nesse Poder Legislativo, de autoria do senhor Oswaldo Moleiro Neto e Roberto Xeregatti Sanches, constantes nos ofícios 01/2018 e 03/2018 e número 12/2018. Conceder contendo cópia integral dos processos relativos às denúncias, bem como cópia das outras 49 denúncias protocolizadas, com os mesmos termos denunciados, para que a denunciada tenha o conhecimento de seu inteiro teor. No dia 26 de abril, a denunciada protocolizou uma cópia de sua defesa prévia, justificando que posteriormente apresentaria via original. No dia 27 de abril, foi juntada aos autos a original da defesa. No entanto, a procuração apresentada era apenas uma cópia impressa em colorido, tendo a comissão se reunido e decidido conceder à mesma um prazo de 5 dias corridos para apresentação da via original da procuração. Na defesa prévia, a denunciada alegou preliminares que foram decididas quando da análise de sua defesa, alegando. No item 2.1, alega que as condutas apontadas na denúncia se tratam em tese de fraudes em procedimentos licitatórios, de dispensa, tomada de preços e cartas-convites, sendo que todas elas caracterizam crime de responsabilidade, que são previstos no rol do artigo 1 do decreto, lei número 201/67, não se amoldando às hipóteses do artigo 4º do mesmo diploma legal, não comportando, por isso, julgamento pela Câmara Municipal, mas sim pelo Poder Judiciário, mediante ação pública, devendo tramitar perante o juiz singular, sob o rito comum do Código de Processo Penal. No item 2.2, a defesa alega a violação ao direito líquido e certo da denunciada, consubstanciado no direito à ampla defesa e ao contraditório, que não seria possível de ser exercido plenamente por haver a investigação de fatos idênticos aos apurados na Comissão Parlamentar de Inquérito, que ainda não apresentou seu relatório final. Dispõe que haverá prejuízo à defesa, até mesmo por conta da complexidade dos fatos articulados na denúncia e a extensa documentação que envolve o caso, por tratar-se de 3 ações civis públicas. Código 98.196, 100.390, 105.918 e 105.731. Posteriormente, a defesa afirma no item 2.3 que as condutas dispostas na denúncia não foram especificamente imputadas à denunciada, não tendo sido demonstrado que a mesma detinha conhecimento das supostas irregularidades cometidas no bojo dos procedimentos licitatórios, e ainda que os atos eram praticados no bojo das secretarias municipais, por servidores e secretários que detinham responsabilidade de discricionariedade para conduzir a máquina pública. Aponta no item 2.4 das preliminares a ausência de autorização judicial para utilização de prova emprestada, uma vez que na denúncia a indicação das provas do alegado se baseava em mídia, contendo cópia integral de ações civis públicas. Após a exposição das preliminares, a defesa entra no mérito do processo e discorre sobre os atos impostos pela denúncia, apresentando os seguintes argumentos. Quanto ao item 2 da denúncia, a prefeita afastada alega não ter cometido qualquer conduta que configurasse a tipificação do que fora mencionado, vez que para se caracterizar tal infração, as informações solicitadas deveriam ser aprovadas em plenário e formalmente encaminhadas pelo presidente da Câmara, esclarecendo que todas as informações foram solicitadas de forma individualizada e pelos próprios vereadores. Saliente ainda que o procedimento investigatório com o mesmo objetivo, 11.885/2018, foi arquivado pelo Núcleo de Ações de Competência Originária da Procuradoria-Geral da Justiça, sob a alegação de que os fatos narrados não constituem infração penal. Quanto ao item 3 da denúncia, informa não ter havido qualquer prejuízo ao erário, vez que a dispensa de licitação número 19/2017 foi devidamente cancelada por conveniência administrativa e por inconsistência do permissivo do artigo 24 da Lei Federal número 8666/93, afirmando também não ter sido realizado qualquer pagamento à empresa vencedora do certame. Quanto ao item 4 da denúncia, expõe que as irregularidades apontadas já foram devidamente explicitadas na defesa apresentada à Comissão Parlamentar de Inquérito, qual seja em síntese. O decreto de situação de emergência se fez necessário devido ao caos no recolhimento do lixo doméstico e comercial urbano e ao alto índice de casos de dengue, o que explicaria também a necessidade urgente da contratação de empresa para execução do serviço de coleta de resíduos, justificando a dispensa de licitação para o atendimento emergencial da demanda, vez que o município não dispunha de pessoal e equipamento adequado para a realização dessa atividade. Aponta que após a fase emergencial, o município realizou o pregão presencial número 058/2017, ampliando assim a participação de outras empresas no ramo do processo licitatório, com a finalidade de contratação para a prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos. Alega que os servidores lotados no cargo de agente de serviços urbanos e coleta seletiva pública estão sendo utilizados na Secretaria de Cidades e ainda não estão em desvio de função. No tocante à cessão do bem imóvel público, ressalta ter havido interesse público na cessão, não tendo trazido qualquer prejuízo ao erário público por ter sido os valores devidamente descontados, sendo ainda que as cessões de bens foram publicadas na imprensa, juntamente com os contratos e termos aditivos, sendo que esse um procedimento comum realizado pelo setor responsável. Esclarece que foi realizado balizamento para aferir a valoração da cessão de bem público, dos preços praticados por empresas do ramo cadastradas no município, a fim de verificar os parâmetros que estão sendo cobrados no mercado. Salienta não haver dúvida com relação ao segundo termo aditivo do contrato número 021/2017, sendo que a sua cláusula primeira prorrogou o prazo de vigência. Justifica a necessidade de prorrogar o contrato por mais 30 dias, que se teria o terceiro termo aditivo do contrato número 021/2017, visando a evitar que o criador do transmissor de doenças se proliferasse, e ainda pelo bem da continuidade de serviços públicos essenciais e inadiáveis. Informa que as prorrogações dos contratos têm como uma das principais vantagens a redução dos casos de dengue no município, o que entende ser fruto de uma gestão responsável. Justifica que o lixo coletado era depositado no local conhecido como lixão, pelo fato do município não possuir um aterro sanitário. A denunciada alega que o pagamento à empresa terceirizada era efetuado sobre o regime de empreitada por preço global, conforme previsão contratual, por não haver no município balança rodoviária aferida pelo Inmetro, o que ocorreu durante toda a execução do contrato número 021/2017 e seus aditivos, e se estendeu durante toda a parte da execução da ata de registro de preços número 050/2017. Em dezembro de 2017, o município tomou conhecimento de que havia uma empresa local que possuía uma balança aferida pelo Inmetro. Após isso, a prefeitura passou a cobrar da empresa terceirizada a realização da pesagem do lixo coletado. No entanto, por não concordar com as medidas administrativas tomadas pelo município, a empresa decidiu encerrar suas atividades, sendo posteriormente cancelada a ata de registro de preços número 050/2017. Com relação à fiscalização da execução dos serviços prestados no contrato 021/2017 e seus aditivos, contrato número 022/2017 e ata de registro de preços número 050/2017, a denunciada informa que todas as notas foram atestadas pelo fiscal de contratos e os serviços acompanhados pelas respectivas secretarias, sendo sempre atendido o objeto dos contratos. Por fim, encaminha cópia do processo de dispensa número 021/2017, a fim de confirmar que o mesmo seguiu o rito processual completo, perfazendo um nexo temporal de 8 dias. Quanto ao item 5 da denúncia, a denunciada alega que só tomou conhecimento de tal fato após a instauração pelo Ministério Público do Inquérito Civil número 000279-038/2018. Narrou que os pedidos foram feitos diretamente pelo Procurador-Geral do município. Esclarece que os pagamentos de sucumbências, apesar de serem realizados pelo prefeito e secretário de Finanças, não dependem de autorização dos mesmos, mas tão somente de uma solicitação de um dos membros do Corpo de Advogados. Menciona ainda uma nota de esclarecimento assinada pelo então Procurador-Geral, Dr. Leonardo Esteves, onde o mesmo afirma ter constatado um erro processual no recebimento das sucumbências, assumindo a responsabilidade por tal fato e isentando a prefeita e a secretária de Finanças. Quanto ao item 6 da denúncia, alega a ausência da prática dos atos relacionados na denúncia, bem como de qualquer fato que liga a denunciada às supostas irregularidades encontradas no procedimento licitatório. Salienta que não era de sua alçada a autorização para a realização de pagamentos, tampouco a solicitação para autorização. Afirmou ainda que é da Secretaria de Finanças o dever de realizar a execução dos pagamentos, fato que exime a denunciada da responsabilidade pelas irregularidades apontadas. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares apontadas, com a consequente rejeição da denúncia, e no caso de não acolhimento dessas, requereu o imediato arquivamento da denúncia com fundamento no artigo 5º, inciso 3º, do Decreto-Lei nº 201/1967. Protesta provar o alegado sob todos os meios de provas admitidos, inclusive a testemunhal, arrolando como testemunhas os senhores Antônio Mota, Valdeir de Souza, Carlos Nunes, Edson Piovesan, Maico Cleomir Brustolin, Isaac Pintor, Leonardo Fernandes Maciel Esteves, Lúcia Marestone, João Pinto e Thiago Holanda Rodrigues. Após um relato dos principais fatos do processo com relação à denúncia, verifica-se em uma análise prévia que os fatos nela narrados podem configurar, em tese, infrações político-administrativas, além de crimes de responsabilidade. Em suas considerações iniciais, a denunciada pondera que as condutas imputadas na denúncia não se enquadram às infrações descritas no artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67. O enquadramento legal dado pelos denunciantes aos fatos da denúncia é irrelevante, sendo que tal questão não se configura como fundamento suficiente para o arquivamento da denúncia. Após análise dos demais elementos trazidos pela defesa, confrontando-os com fatos descritos na denúncia, não são suficientes nesse momento para se chegar a um juízo seguro e definitivo pelo arquivamento, merecendo os fatos apresentados uma análise mais aprofundada. Deve haver um exame de justa causa para a continuidade de um processo de cassação de mandato de prefeito municipal, sendo que a justa causa consiste, nesse caso, em um conjunto mínimo sobre a existência dos fatos e os indícios de autoria. Ou seja, para a existência de justa causa, basta que os fatos existam, tenham um potencial caráter ilícito e possam ser imputados ao denunciado. Trata-se de probabilidade fundada no caráter ilícito dos fatos e de sua autoria, e não de um juízo de certeza. Uma vez ultrapassando o juízo de admissibilidade, cabe ao Poder Legislativo a decisão final sobre enquadramento dos fatos narrados na denúncia como tipos legais previstos. Por tais razões, verificando que os fatos apresentados estão devidamente escritos, com indicação suficiente de materialidade e dos indícios da autoria, havendo plausibilidade na denúncia e atendimento aos requisitos legais necessários para que se dê prosseguimento ao processo da comissão processante, com fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, opina-se pelo prosseguimento da denúncia para a apuração da responsabilidade da denunciada, em razão das imputações que lhe foram atribuídas, quais sejam: 1. Fraude nos procedimentos licitatórios da dispensa, tomada de preços e cartas convites no ano de 2017, provas nas ações civis públicas a seguir enumeradas. 2. Não atendimento das requisições em ofícios do Ministério Público e dos vereadores da Câmara Municipal de Juara, objetos e provas na ação civil pública de código número 100.390. 3. Não observância da Lei 12.232/2010 e dispensa indevida de licitação, posteriormente cancelada, envolvendo a empresa VF de Souza Fotografia ME, objeto e provas da ação civil pública de código 98.196. 4. Ilegalidade da dispensa número 01/2017 no pregão número 058/2017, envolvendo a empresa Cosmotron Construtora e Saneamento e Tecnologia Limitada. Ausência de situação emergencial justificar o decreto número 1.139/2017. Não realização de procedimento licitatório, existência de servidores efetivos para coleta de lixo, cessão de bem móvel público, irregular em desacordo com o ordenamento legal, ausência de publicação dos contratos, termo aditivo do contrato em desacordo com o ordenamento legal, ausência de justificativa para prorrogação do contrato, ausência de pesagem do lixo, ausência de fiscalização da pesagem do lixo, pagamento à empresa contratada de valores superiores ao realmente coletado, destinação final irregular dos resíduos sólidos, etc. Objeto e provas na CPI em andamento na Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. 5. Desvio de dinheiro público no valor de R$ 130.179,15, pagos através da nota de empenho número 8.302/2017, objetos e provas na ação civil pública de código número 105.918. 6. Simulação e fraude na tomada de preços número 006/2017, e no contrato número 230/2017 envolvendo a empresa C. Cândido de Souza EPP na reforma da Escola Municipal Francisco Sampaio do Distrito da Paranorte, Mato Grosso. Objetos e provas, ação civil pública de código número 105-631. É o breve relatório que submeto à apreciação da comissão processante para a instrução do parecer. Juara, 2 de maio de 2018. Valdir Leandro Cavicchioli, Léo Boy, relator da comissão processante.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício número 006/2018.
Interessado, Associação dos Pequenos Produtores Rurais, Toca da Onça. Ofício número 06/2018, solicitando intervenção junto aos órgãos competentes em relação a projetos e emendas da centralização da escola da linha 3 no PA Vale do Arinos, encaminhando em anexo cópia de ofícios, atas e termos de reuniões direcionados aos vereadores Chico Dindé e João Rissotti.
Passa a mão, primeira secretária, para leituras. Ofício número 0056/2018.
Interessado, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juara. Ofício número 56/2018. Encaminhando esclarecimento sobre a reunião na comunidade Santa Paulina, no Banco da Terra, sobre o fechamento irregular da estrada aberta nas associações APRO, MJ e Matrixa 1, juntamente com a ata e cópia do abaixo assinado para a permanência da estrada, solicitando apoio aos vereadores.
Passa a mão, primeira secretária, para leitura. Ofício circular 005/2018.
Interessado, Conselho Tutelar de Juara. Ofício circular número 005/2018. Encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1/4/2018 a 30/4/2018.
Passa a mão, primeira secretária, para leitura. O convite do Cefapro.
Convite. A Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Lazer, Seduc Mato Grosso, em parceria com o Cefapro e assessorias pedagógicas do Polo de Juara, convidam para conferência para debater a política estadual para a educação infantil e encontro formativo para debater políticas educacionais e os novos desafios do ensino médio.
Passa a mão, primeiro secretário, para leitura. Comunicado 03119, comunicado 047027.
Comunicado número 031-919 a 031-922, de 4 de abril de 2018, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE Qualidade, no valor de R$ 11.340. Comunicado número 047-027, 17 de abril de 2018, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PAC 2, quadras, no valor de R$ 5.549,70. Programa Quota, no valor de R$ 45.658,47.
Terminado tudo, passando o vereador escrito pequeno expediente. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Flávio, no qual se encontra em Cuiabá, em capital. Primeiro vereador escrito, vereadora Uliane.
Senhor presidente, eu e a vereadora Marta encaminhamos para o executivo um ofício solicitando informações referente à reforma que ocorreu no gabinete do chefe do Poder Executivo Municipal no exercício financeiro de 2017, solicitando cópia da planilha orçamentária da obra de reforma e benfeitorias, relação dos bens móveis adquiridos na ocasião da reforma e posteriormente para o gabinete, cópia das notas fiscais com seus respectivos empenhos, liquidações, pagamentos, tanto dos possíveis bens adquiridos como dos materiais utilizados na reforma e benfeitorias. E encaminhamos também, sempre nós tivemos reclamação de falta de medicamento, né? Só que recentemente isso tem sido muito constante. Então, diante dessa constante reclamação da população, caso algum outro vereador queira assinar junto também, eu e a vereadora Marta estamos encaminhando para o Executivo, solicitando informações referente à relação dos medicamentos adquiridos no ano de 2017, quantidade de medicamentos existentes no estoque da Prefeitura, quais medicações estão em falta no município, informações sobre o funcionamento dos serviços de controle, entrada e saída da medicação. Só isso, obrigada.
Próximo vereador Chico Guiné.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, estarei fazendo a indicação até junto com o vereador Salvador. Nós estaremos reiterando, Salvador, a indicação que foi feita por este vereador e também pelo vereador Salvador, solicitando que dê continuidade, o município dê continuidade na questão da iluminação que foi feita do trevo, da rotatória da Unemate até na Unemate, e é onde a gente solicitou que também viesse da Unemate até na Crivale. Sabemos da questão dos alunos, principalmente das duas faculdades ali, é um local bastante escuro, coloca bastante risco, né, Marquito? O pessoal que passa por ali, aonde temos duas faculdades hoje, tem a Unemate e também tem a AGES, ou seja, aumentou em muita quantidade de, principalmente, motocicletas, um local bastante escuro, aonde temos aquela briga antiga, né, solicitando o governo do estado, aonde até entramos com ação no Ministério Público contra o governo do estado para estar fazendo ali a rotatória com redutores de velocidade, sinalização para estar segurando aquele local. Mas, pelo menos, a parte do município poderia estar sendo feita a questão da iluminação. Era isso, presidente.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Senhor presidente, boa noite a todos, demais vereadores. Fiz uma indicação, um redutor de velocidade na rua Aracaju com a Fortaleza, perto do cemitério municipal, tem asfalto ali, e já causou vários acidentes ali, não só ali, mas em outros locais também, já tem causado vários acidentes na cidade, mas ali é um local que a gente já presenciou, semana passada já teve mais um acidente lá, e eu acho que a gente tem que prever realmente antes que aconteça um mal maior. Não só esse aqui, mas a gente já fez vários ano passado, né, solicitações, e ainda estamos aguardando aí o executivo fazer essas execuções de redutores de velocidade. A gente sabe que tem várias ruas aí em situações de emergência para que sejam arrumadas, e a prefeitura até parece que está começando a fazer a limpeza e arrumar essas ruas, mas eu recebi uma solicitação de um morador na rua Florianópolis ali, que infelizmente não estão conseguindo nem entrar em casa, nem sair e chegar, então é uma dificuldade grande, e pediu ao executivo se puder aí atender pelo menos aquela situação dos moradores ali, com urgência agora seria bem atendido. Pedi também a limpeza e a conservação no Porto Seguro, Portal das Flores, Cruzeiro do Sul. Inclusive no Cruzeiro do Sul, a pedido dos moradores, eu consegui uma parceria com o empresário da cidade, a gente conseguiu fazer a limpeza da praça, que é da prefeitura, do local lá, né, que estava muito mato, e algumas lâmpadas também foram trocadas, a gente conseguiu alguns braços de lâmpada e foi colocado no bairro também, e a gente vai tentar fazer a conservação junto com os moradores lá, parece que estão disponíveis a ajudar a plantar árvores e cuidar daquele local que é do bairro. Então, uma iniciativa que a gente começa a ver que a população passa a ajudar também. E convidar a todos aí, lembrando que amanhã nós temos oitivas, né, mais da CPI, amanhã a partir das 8h30 na sala de reuniões da Câmara, até as 10 da manhã nós temos oitivas, e a parte da tarde a partir das 13h30 também, e na quarta-feira vamos ter oitivas de manhã. Então amanhã na parte da manhã à tarde e na quarta-feira de manhã, quem quiser acompanhar ou dar uma olhada como está a CPI, está funcionando, nós estamos praticamente quase já nos trabalhos finais, né, encerrando aí os trabalhos, vamos só fazer o relatório final agora das outras licitações que estão ainda agora nessas oitivas, e a gente vai ouvir agora, né, os processos do carnaval relativo ao ano de 2017, que foi realizado no município, que entrou na CPI, e nós também vamos ouvir a questão da firma VF de Souza, que é a firma, a empresa que foi contratada para fazer agenciamento e publicidade. Então ainda falta essas duas licitações aí, para a gente poder fazer os trabalhos. Já fizemos das aquisições de peças, né, semana retrasada, vamos estar encerrando ela também, a Cosmotron já foi encerrado o relatório dela, para nós podermos aí dar um posicionamento a todos os processos que foram feitos aí na CPI. Mais tardar aí, eu acho que até mais, vamos colocar aí no meados aí de junho, né? Por aí a gente já vai estar dando final a essa CPI, que é os apontamentos que nós chegamos aí. Boa noite a todos.
Próxima dúvida, vereadora Marta do Piaz.
Boa noite, presidente, nobres colegas, população aqui presente. No ano passado, nós tivemos um processo aqui para liberar, né, um terreno para a construção da escola, uma nova escola estadual para o município de Juara, né? Desafetação de um terreno. E lá por meados de outubro, novembro, enviei um ofício ao secretário de Educação, então o senhor Marco Marrafon, buscando informações a respeito do procedimento para a instalação da escola. Recebi uma resposta, ele foi enviada no dia 19 de março, onde o secretário adjunto, João Criplive, ele me responde que a implantação do SEIC, é assim que eles chamam a escola, Centro Integrado Escola Comunidade no município de Juara, está passando por um processo de readequação do projeto, né, para aí sim abrir o processo licitatório e em seguida a ordem de serviço. É difícil acreditar que, de fato, essa escola tenha o início das suas obras neste ano, porque a gente sabe que o ano é político e as coisas começam a se complicar a partir de junho, né? É uma cobrança que eu fiz muito durante o ano passado, foi na questão de legalizar a concessão do cemitério dos serviços funerários no município de Juara. Nós sabemos que a concessão ela venceu em junho de 2017 e até hoje não foi feito um novo processo licitatório para a concessão dos serviços funerários e também do cemitério municipal. Enviei um ofício à gestão e o secretário Ivair Póvoa me respondeu que eles estão avaliando o que o município vai exigir nesse processo de licitação, o que eles vão exigir da concessão para ir abrir um processo licitatório. Né? Mas vamos aí chegar a um ano de serviços não prestados por uma concessão. Né? A empresa também não tem culpa, porque, na verdade, é o município que tem que organizar essa situação. E nós, quando chega novembro, a população reclama muito pela má gestão do cemitério municipal, que fica abandonado durante todo o ano. Né? Quero reforçar aqui os ofícios que eu e a vereadora Uliane fizemos ao executivo, buscando informações a respeito da reforma do gabinete do prefeito municipal e também sobre a questão dos medicamentos, né? A relação do que foi comprado, o que tem em estoque, né? Qual o controle que a Secretaria de Saúde realizou sobre esses medicamentos. Porque o que a gente sabe é que falta todo tipo de medicamento. Inclusive, hoje nós recebemos a visita do secretário municipal de saúde, senhor Antônio Santana, e ele falou que até medicamentos comuns estão sendo judicializados. Omeprazol sendo judicializado. A questão é séria, né? Eu e a vereadora Uliane também cobramos, né? Fomos buscar no executivo informações a respeito do contrato firmado com a empresa da Rádio Tucunaré. Nós queremos saber qual tipo de serviço que foi prestado pela empresa ao executivo municipal. Nós pedimos cópia das planilhas e dos trabalhos realizados pela empresa de comunicação. Era só isso. Muito obrigada. Boa noite.
Próximo vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite e boa noite população aqui presente. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma indicação ao executivo sobre a ponte ali do Corgão, na estrada Pé de Galinha, sentido a linha Pedro Damião. São vários moradores que vêm reclamando, inclusive eu falei com o secretário Rivair, que ficou de resolver a situação, então a ponte está com bastante dificuldade, e assim, vários moradores cobrando, principalmente o Geraldo, que passa por ali, o Gilmar, que são moradores naquela região ali, e utiliza. E, além disso, essa ponte está com bastante perigo. Eu não tive a oportunidade de ir, fiquei de ir lá na sexta-feira, mas tive que viajar para Cuiabá. Eu não fui visitar a ponte, mas os moradores mostraram foto através do WhatsApp, e ele pediu para que fizesse essa indicação. Já foi cobrado, então agora estou fazendo através de indicação, porque a ponte, né, se encontra com grandes dificuldades de trafegabilidade, né? Com um pranchamento do lado, assim, quebrado, né? E os moradores solicitam para que seja realmente recuperado o mais breve possível. Até falei com o Rivair e ele pediu se os moradores tivessem madeira, que a dificuldade é madeira. Mas ele disse que vai providenciar, mas eu resolvi fazer essa indicação através para que seja encaminhado ao executivo. E eu quero aqui estar lendo também a escola, a diretora da escola Jardim Califórnia, ela mandou para nós, os vereadores aqui desta casa, informando, né, que a direção da Escola Municipal Jardim Califórnia, em conjunto com o Conselho Deliberativo e funcionários, solicita junto à Promotoria de Justiça, tem anexo uma cópia, né, do ofício 07, de 19 de fevereiro de 2018, com o protocolo número 000366 da Promotoria de Justiça de Juara, para tomar providência, né, sobre a resolução dos problemas enfrentados na escola Jardim Califórnia. Também informamos que, a pedido do promotor de justiça, né, funcionário da divisão de vigilância sanitária do município, para realizar uma inspeção sanitária naquela escola e elaborar um relatório técnico, né, em atendimento à ordem de serviço, conjuntamente com o ofício número 127 da Civil de 2018, com vista a declarar e cumprir a solicitação da Promotoria de Justiça Civil de Juara, apontando irregularidade e recomendações para solucioná-los, os problemas. Solicitamos a observação de tudo que foi apontado no relatório e nos ajude a solucionar os problemas. Queremos chamar a atenção dos vereadores, né, para a necessidade urgente da reforma do telhado do refeitório da escola, uma vez que apresenta problemas que comprometem a segurança de todos que frequentam esse espaço. Sendo o que consta no momento, né, elevo o voto de estima e apreço. Atenciosamente, a diretora Luzinete Israel. E junto aqui, tem o ofício mesmo que eles encaminharam ao promotor de justiça no dia 19 de fevereiro de 2018. Excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Oswaldo Moleiro Neto. Solicito a Vossa Excelência uma visita e providência quanto à resolução dos problemas que os profissionais da educação, pais e alunos da Escola Municipal Jardim Califórnia vem enfrentando relacionando a infraestrutura física, reforma, construção, adequação da rede elétrica, instalação dos aparelhos de ar-condicionado e melhor condições de trabalho, sendo o que nos consta para o momento, elevo voto de estima e apreço. Então tem a assinatura do conselho, então a gente sempre vem falando aqui na tribuna, cobrando para que o executivo tome as providências para a Escola Jardim Califórnia. A gente é sabedor que todas as escolas estão passando por momentos de dificuldade, mas nós estivemos visitando a Escola Jardim Califórnia, já tem até o laudo também da Vigilância Sanitária que esteve presente, acho que no dia 18 de março fazendo, e a escola realmente encontra em estado, né, alarmante e precisa que sejam tomadas providências o quanto antes. Só isso no momento, meu muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, população presente, boa noite. Senhor presidente, fiz um ofício aqui solicitando à Secretaria de Transporte que faça um patrulhamento e cascalhamento na 220, ligando o trevo do AgroSan até lá a ponte que é a divisa do município de Juara com o Porto Gaúcho, que está tendo muitos buracos ali, atrapalhando o transporte escolar e está tendo muita coleta de lavoura ali também. Também quero que essa secretaria solicite um ofício à Secretaria de Cidade. Estive andando aí, escolhi uns bairros mais críticos da cidade, Portal das Flores, Porto Seguro, Paranaguá, Cruzeiro do Sul, João de Barro, Alvorada e Primavera. Esses bairros são os bairros mais críticos que eu vi na cidade. Quero que a Secretaria faça um ofício solicitando à Secretaria de Cidade que faça um patrulhamento que arrume esses bairros que estão com os pontos muito críticos. Também quero que a Secretaria faça um ofício solicitando da Secretaria de Cidade que arrume urgente as lâmpadas queimadas no município, onde o dinheiro está na conta e tem alguém na garagem que fica segurando esse projeto para comprar esse material e até agora não comprou as lâmpadas e não comprou os relés. Está a equipe do Tom e Malzé pronto para pôr essas lâmpadas conjunto com esses relés e não tem, tem a lâmpada, mas agora não tem o relé e sempre fica uma pessoa segurando lá na prefeitura. Senhor presidente, eu estive 3 segunda-feira acompanhando na garagem cedo como que é a saída dos funcionários e como que sai um para o canto e outro para o outro. Eu estive 3 segunda-feira acompanhando para mim não cometer um erro. Eu fiquei envergonhado como que eles querem trabalhar. Quer sair cedo, quer sair 7 horas com seu maquinário, cada um para o seu canto e poder trabalhar. Mas tem uma pessoa na prefeitura que fica segurando o vale de combustível, fica segurando o vale de compra nos mercados. É onde o nosso município está parado. Eu quero solicitar ao Creilton que essa pessoa libere, Creilton. Libere sexta-feira, para que 7 horas da manhã na segunda-feira, cada um pode tomar seu destino e poder tentar arrumar essa cidade que está uma vergonha, a sua cidade, com os distritos, tudo. Quero que essa providência seja tomada o mais rápido possível. Então, eu estive 3 segunda-feira acompanhando. Fui cedo na garagem, a Lena é prova disso. Da garagem fui na prefeitura ver como que é para liberar um vale combustível para as máquinas, liberar uma compra. Aí segura ali vários funcionários, quase 50, até na hora do almoço para liberar depois do almoço. Isso é uma vergonha, o município só está perdendo. Eu quero que esses vales sejam liberados na sexta-feira, para na segunda-feira, 7 horas, cada um pegar o seu veículo, pegar seu caminhão, sua pá, sua patrola, pegar seu ônibus, cada um tomar seu destino, que não é preciso urgente arrumar esse município. Só isso, muito obrigado e boa noite.
Professor vereador Del Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Presidente, eu venho a essa tribuna constar aqui no pequeno expediente, e aí venho com muita cautela, porque da última vez que eu vim no pequeno expediente, eu de forma nenhuma, e eu gostaria de deixar bem claro, que eu não critiquei, e em momento nenhum, o prefeito interino Carlos Sirena, aqui nesse Poder Legislativo. É muito pelo contrário. Não este vereador, mas sim todos os outros colegas pares, eu sei que está no dia a dia torcendo e ajudando para que o prefeito Carlos Sirena consiga desempenhar o melhor possível o seu papel lá no Executivo Municipal. Eu apenas estive nessa tribuna cobrando algumas situações. O planejamento disso que o vereador está dizendo. O planejamento de muitas outras N situações que os secretários e os chefes imediatos já deveriam ter passado para o Executivo. De como se fazer, de que maneira que vai se fazer. Só isso. Porque nós do Poder Legislativo, nós estamos aqui prontos para auxiliar e para ajudar, mas nós também temos nossa responsabilidade de fiscalizar e saber onde está sendo aplicado e de que forma que está sendo aplicado o erário público no município de Juara. E aí, quando eu fiz essa cobrança, algumas pessoas da comunidade criticaram esse vereador, dizendo que eu não posso cobrar o prefeito Carlos Sirena neste momento, porque ele está entrando agora na prefeitura, porque eu tenho que dar um prazo de 6 meses ou 1 ano. Eu quero deixar bem claro que a partir do dia que eu assumi e quem me deu o direito de aqui permanecer e voltar e retornar, eu prometi que eu iria cobrar no outro dia e fiscalizar. O prefeito Carlos Sirena, claro que ele assumiu a prefeitura interinamente agora, pouco mais de 60 dias, mas quando ele entrou junto com a prefeita Luciana Bezerra, até porque ele é vice. E é o que nós gostaríamos de saber, eu gostaria mais uma vez de solicitar esse planejamento, não quero aqui criticar de forma nenhuma o prefeito e muito menos algum de seus secretários. E nessa oportunidade eu gostaria de fazer uma reivindicação. O vereador Salvador foi cobrado essa semana, me falaram, e acho que os nobres colegas pares também. A prefeita Luciana Bezerra, prefeita afastada, uma das suas primeiras ações como executiva, ela derrubou, esfacelou, desmanchou o palco da praça, retirando aqueles banheiros. Naquela oportunidade, eu juntamente com o vereador Marquito, fizemos o ofício solicitando à prefeita cópia do projeto, porque uma praça daquelas sem sanitários, vocês devem estar acompanhando, a população do município de Juara deve estar acompanhando o que está acontecendo no dia a dia. Ela respondeu que estava fazendo o projeto na Secretaria de Planejamento e queria fazer uma audiência pública para melhor se construir esse banheiro. Até o momento não tivemos resposta. Novamente, Marquinhos, nós solicitamos, encaminharam para nós um projetinho de uma praça verde da revitalização, que não foi nada que nós pedimos. Enfim, esse banheiro até o momento ninguém se falou na construção do mesmo. Eu digo porque familiares têm nos procurado, Salvador, alguém acho que já que me ligou hoje, ligou para você também, que aí as pessoas estão caminhando na praça, tem outras pessoas que ficam na praça e às vezes acabam fazendo as necessidades nas árvores, aproveitam o escurinho, aí você está passando com o filho, com a esposa, e infelizmente é isso que está acontecendo. Mas vamos esquecer então esse projeto que a prefeita ia fazer. Eu gostaria de solicitar ao prefeito interino Carlos Sirena. Sei das inúmeras demandas que o município tem, das inúmeras prioridades que o município tem, nossas escolas municipais da situação que está, nossas ruas da situação que está, mas eu gostaria que colocasse também esse sanitário da praça como prioridade, ou pelo menos que se alugasse banheiros químicos, Marquito, colocasse lá para atender aquela população que ali fica dioturnamente naquela praça. Ou se de repente já tem algum projeto para execução desses sanitários. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Não havendo mais matéria em nível 2 escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Projeto de lei complementar número 003/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 003/2018. Altera o inciso 2 do artigo 10, inciso 2 do artigo 12 e anexo 4 de todos da lei complementar número 031 de 26 de dezembro de 2007 e dá outras providências para análise após aprovação pelo Pleno dessa casa.
Passa a mão, primeira secretária para leitura, moção de aplauso 008/2018.
Interessado, Chico Dendeia. Moção de aplauso número 008/2018 para a Associação dos Criadores do Vale do Arinos, Acrivale, e Sindicato Rural de Juara, pelo empenho de ambos na erradicação da febre aftosa em nosso município.
Não havendo mais matéria nível 2 escrito, passamos ao grande expediente. Olha, desculpa aí. Não havendo mais matéria escrita no grande expediente, passamos agora à ordem do dia. Ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de lei complementar número 003/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 003/2018. Altera o inciso 2 do artigo 10, inciso 2 do artigo 12, anexo 4, todos da lei complementar número 031, de 26 de dezembro de 2007, e dá outras providências para análise após aprovação pelo Pleno desta Casa.
está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar número 003/2018. Vereador Chiriné.
Agora funcionou. Senhor presidente, colegas vereadores, a prefeitura encaminhou o projeto pedindo regime de urgência, projeto que trata, né, das categorias agente de saúde e agente de combate à endemia, categorias essa que tem travado uma luta antiga, né, João? Através desse poder legislativo, tentando ser reconhecida, né, pelo poder executivo. Deu entrada aqui esse projeto com regime de urgência. Acredito que todos os colegas vereadores estarão votando regime de urgência, mas estarão analisando o projeto. Porque aqui, pelo que a gente já deu olhada, ele estará atendendo alguma uma parte da categoria, não apenas todos os servidores. E a luta antiga é que a gente conseguisse, através do Tribunal de Contas, né, Salvador, que conseguisse valorizar todos, ou seja, ter plano de carreira, mas que atendesse toda a categoria.
Continua a discussão. Vereador Levoy.
Senhor presidente, na verdade, Chico, é um projeto, o pessoal está aqui, inclusive os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. E nós já estamos acompanhando essa luta, essa batalha desse pessoal desde gestões anteriores. E agora o projeto chegou, deu entrada e tem que ser feito pelo Poder Executivo Municipal. Embora eu acreditava que o projeto viria de uma forma um pouco mais diferente, que eu vi o projeto neste momento. Mas foi realizado para vocês, agentes comunitários de saúde e combate e de endemias, que foi feita uma emenda na Lei Complementar 031, que, nesse caso, anexando vocês no plano de cargos e salário da saúde, do pessoal da saúde, que é o 031, né, Chico? Eu esperava que viesse, Cleirton. É um plano, um PCCF diferenciado e próprio para os agentes. E é o que nós estávamos estudando, mas o Executivo Municipal, claro, ótimo, mandou, o projeto está aí. Vai passar, vai tramitar pela Comissão de Justiça. Acho que deveria ter vindo o nome relacionado das pessoas que serão estabilizadas. Cleiton, não veio esses nomes. Apenas está dizendo assim que os agentes comunitários de saúde, a partir desse momento, eles têm a sua estabilidade. Não se sabe quem. E os agentes de combate a endemias. E está se alterando o parágrafo segundo, colocando, ingressando, então, afixando, anexando os agentes no plano de cargo 031. Eu acredito que a Prefeitura, através de sua Procuradoria Municipal, dos seus técnicos, devam ter feito um estudo para esses fins. E é claro que é um sonho, inclusive o Chico está aqui, sabe, e eu, nós já brigamos muito para ajudar os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, desde lá de 2008, e com essa estabilidade a partir desse momento, é claro que eu também acredito que todos os colegas vereadores vão se aprovar esse regime de urgência e vamos aprovar o projeto. Eu só achava que a forma deveria vir com um pouco mais de conteúdo, mas desde que se resolva o problema dos agentes, de fato, e que se dê essa estabilidade, e se criando o plano que nós já vimos ali, observamos a tabela, salvo engano, Chico, parece que só tem tabela dos agentes comunitários de saúde, porque os agentes de combate a endemias já tem uma tabela, não sei se é a mesma tabela, porque o salário praticamente seria o mesmo salário inicial de R$ 1.014,00, né? Mas é por isso que eu digo, né? Tem projeto que está tramitando no Congresso, tá aqui, a tabela está aqui, realmente é a tabela do anexo único, cargo agente de saúde, e colocar agente comunitário de saúde / agente de combate a endemias, criando então a tabela plano de cargo. O salário inicial, aí a partir da aprovação da lei, de R$ 1.014,00. Aí depois tem os níveis 1, 2, 3, 4, e, enfim, com a mesma praticidade, com a mesma forma que está aí na lei complementar 031, que é a lei dos servidores da saúde do município de Juara. Mas tramitará nas comissões, acredito que depender desse parlamento e das comissões, nós estaremos prontos e aptos para estar ajudando. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Chiguiné.
Só esclarecendo, na justificativa do projeto, Léo coloca, considerando a necessidade do município estabilizar os servidores que tiveram seus processos seletivos certificados pela comissão, conforme processo número 106-2018, ofício número 009-2018, CCPS, ACSACE, em anexo. Nem veio o anexo no projeto. Está falando que veio na justificativa, mas não está aqui.
Continua a discussão.
Oi.
Vereador Salvador.
É só isso que eu ia também falar, que o vereador Léo falou. O vereador Chico tinha comentado antes. As informações, a gente precisa se abastecer de mais informações, Cleiton. O projeto veio faltando aqui várias situações, inclusive ano passado, nós participamos de uma reunião aqui, onde ficou de se encaminhar todos os processos já que seriam efetivados, poderiam ser efetivados. E nós não recebemos nenhuma informação também de quem foi, como foi feito, né? E até agora a gente não teve essa informação. Acho que a gente precisaria dessa informação, projeto mais bem detalhado aqui para a gente poder analisar. É claro que vamos voltar no regime de urgência dele, mas ele está faltando ainda muitas informações aqui pra gente, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se possível, favorável. Quem for o contrário, se possível, contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar número 003/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, moção de aplauso 008/2018.
Interessado, Chico do Indéia, moção de aplauso número 008/2018 para a Associação dos Criadores do Vale do Arinos, a Crivale, e Sindicato Rural de Juara, pelo empenho de ambos na erradicação da febre aftosa em nosso município.
Está em única discussão. Está em única discussão, moção de aplauso 008/2018. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, venho aqui, né, pedir o apoio dos colegas vereadores na moção de aplauso para a associação e para o sindicato rural, que estaria representando, né, todos os produtores, desde o pequeno ao grande produtor rural aqui de Juara, que nunca mantiveram os seus esforços, né, João, correndo atrás junto, lutando por melhoria nas instituições nossas, desde a estrutura, veículo, e também cobrando do produtor que ele faça o seu papel, que vacine corretamente seus animais, e com isso cada vez mais o Estado conseguindo novos mercados para sua carne, vendendo carne para quase o mundo inteiro e valorizando cada vez mais o seu produto. O produtor paga desde a vacina para manusear os seus animais, mas também ele paga quando vai transferir os animais, ou seja, paga mais o FETAB ainda, paga a FABOV, mas, ou seja, ele entende que precisa valorizar o seu rebanho na parte sanitária. Então a gente tem que parabenizá-los porque realmente o estado de Mato Grosso, né, e o país agora conseguiu o status internacional de país livre de febre aftosa com vacinação.
Nós estamos em segundo lugar ainda no rebanho do estado? Estamos em segundo lugar ainda no rebanho do estado?
A gente sempre está entre segundo e terceiro, João, visto que o nosso município está tendo uma parte dele, está tendo a mudança, né, da pecuária para a agricultura mecanizada.
Assim, queria parabenizar a todos também, vereador Chico, no fato de a gente ver o grande trabalho, inclusive o trabalho do INDEA, batendo em cima a cobrança que vem, e a gente anda para tudo que é redondeza aí, nas periferias, nos bairros, e algumas pessoas comentam, até comigo, comentou comigo aí, a questão das vacinações do sítio deles aí. Continua a discussão, terminar a discussão, está a votação. Quem terminar? Primeiro vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Desculpa, vereador Hélio Castão? É favorável. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo Boia?
Favorável.
Agora, vereador Chico?
Favorável.
Favorável, vereador. Vereador Uliane?
Favorável.
É que eu olhei pra cara assim, dois baixinhos. Minha. Está aprovado em discussão, moção de aprovação 008/2018. Não havendo mais matéria para o dia, passamos agora com as considerações finais. Primeiro, vereador inscrito, vereadora Marta.
Senhor presidente, nobres colegas, população que se faz presente aqui nessa sessão hoje. Nós tivemos dias atribulados nessa Casa de Leis, com a instalação de uma comissão processante. Né? Vivemos um tempo de transparência. Eu acho que o que a gente busca é a transparência no meio político. É necessário que a população tenha certeza que seus representantes defendam seus interesses. A gente tem ouvido várias indagações e até mesmo questionamentos sobre o papel do vereador. O que cabe a um vereador, né? E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o verdadeiro papel dos vereadores. Para começar, quero citar parte do artigo 31 da Carta Magna, que fala assim: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo. Então, essa casa é o controle externo para fiscalização. A prefeitura tem seus controles internos também. Ora, se a própria Constituição Federal nos atribui como função primordial a fiscalização do Poder Executivo, quem em sã consciência vai questionar esse papel que nos é atribuído, o de fiscalizador? Quando nós fiscalizamos, estamos no exercício primordial da nossa função, para que fomos eleitos. É claro que a relação entre os poderes, lá quando se criou a teoria dos três poderes, se propõe a harmonia entre eles. É interessante que os poderes tenham harmonia, mas existe uma cláusula pétrea da Constituição Federal que apregoa a autonomia dos poderes. Essa cláusula pétrea está disposta no artigo 60, no parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, que é a lei máxima desse país. É natural que os gestores busquem a harmonia entre os poderes, mas essa harmonia não pode paralisar a ação fiscalizadora do Legislativo. Essa harmonia não pode estar atrelada a negociatas ou na base do toma lá da cá. A governabilidade, ela deve ser garantida pelo respeito ao cidadão, pelo respeito na aplicação do dinheiro público, e não por meio de troca de favores. Não é harmonia na base da troca de favores. O nosso princípio básico é fiscalizar. Então, em nome da harmonia, essa ação não pode ser comprometida. Né? Eu creio que a decisão de cada vereador aqui é pessoal. Tomamos decisões pessoais. Mas eu tenho comigo que no dia 2 de outubro de 2016, cada um aqui assumiu um compromisso com a população de Juara. Cada um assumiu um compromisso com essa população e não assumimos compromisso com partido político, com grupo político. Eu assumi um compromisso com a população de Juara. Pode até parecer falso moralismo eu dizer isso, né? Que eu assumi um compromisso com a população de Juara. Mas foi isso que eu fiz. E é assim que eu vou levar a minha gestão como parlamentar até o último dia do meu mandato. O meu compromisso é com a população. Ah. E eu acredito que quando uma gestão é comprometida com um povo, os vereadores não precisam ficar fazendo um monte de pedido insistente para arrumar estradas, quer seja a estrada lá da Itapaiúna, quer seja as estradas da Paranorte ou dos assentamentos. Né? Eu acredito que quando uma gestão é boa, o próprio gestor ele tem olhos para isso. Os vereadores o auxiliam, mas não precisam ficar implorando para arrumar estradas, escolas, pontes, cuidar da saúde. Não cabe a nós, vereadores, o papel de executor. Até porque se fosse, né, se a gente quisesse ter esse papel, nós teríamos dado o nosso nome para o cargo de prefeito na eleição. Nós teríamos concorrido ao cargo de prefeito. Porque aqui todos nós temos qualidades para isso. E não. No dia 2 de outubro nós concorremos ao cargo de vereador, que é o papel de fiscalizador, acima de tudo. É. Para finalizar, eu queria deixar uma fala para o servidor municipal. É. Quem faz a máquina pública funcionar é o servidor. Os gestores, eles são transitórios. Eles passam pelo município. O servidor, não. Ele tem a vida dele ligada ao serviço público. Todos os dias, o comprometimento dele tem a ver com a vida dele. Então, o servidor tem que ser respeitado. Quando se questiona a idoneidade de algum servidor, a gestão tem meios para avaliar as irregularidades. Quando o gestor acredita que um servidor não está cumprindo sua função, é possível instaurar processos administrativos. A própria gestão tem capacidade para isso. Né? Agora, quando você denuncia irregularidades de servidores, você lança ilações sobre servidores e não tem como provar, você está sendo irresponsável. Né? Eu acho que um gestor que não tem comprometimento com seus servidores, ele não está à altura de administrar o município. Ele não está à altura de administrar o município. Eu aqui, na minha atuação como legisladora, eu vou defender os direitos dos servidores municipais. Primeiro, porque eu também sou servidora. Segundo, porque eu sou casada com um servidor, de quem eu muito me orgulho. E terceiro, porque eu acho que o servidor tem que ser respeitado. A gestor fica ali 4 anos. O servidor é quem garante este município. Tá? E é isso que eu queria dizer essa noite. O meu comprometimento é com a fiscalização da boa aplicação do dinheiro público. Boa noite, muito obrigado.
Próximo vereador Marquito.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente e população presente. Quero fazer um convite a todos os vereadores e a população. Domingo, dia 13 de maio, vamos estar inaugurando o barracão ali do João de Barra ali. Vai ter quase 50 brindes de sorteio para as mães que estiver lá presente. Vai dar o seu nome lá, colocar na urna, vai ser sorteado. Vai ter leilão de vários objetos, gado, de bolo, pudim e etc. Quero convidar todos vocês que para marcar a presença lá. Senhor presidente, colega vereadores, população presente, dia 19 do 4, nós quatro vereadores recebeu um bombardeio de acusações de uma pessoa totalmente desequilibrada, de uma pessoa que não mora no nosso município, e quando vem tacar pedra para um e para outro, e esse vereador aqui se sente tranquilo, contente de ter provado aí algumas pessoas aí, um vídeo que desmentiu aí uma fala aí no meio de comunicação. E também eu quero deixar bem claro, eu fui eleito com 759 votos. Estou honrando até hoje, trabalhando. Algumas falhas a gente tem. A gente nunca consegue fazer tudo que a gente quer, a vontade é de fazer. Vou continuar até o último dia do meu mandato trabalhando para honrar os meus votos e nada pegar nada de ninguém. Honrar de coração. Eu acho que aquele que pega uma coisa de alguém não é ser humano. Você tem que honrar. Se eu dei um nome aqui para entrar nessa casa aqui, foi porque eu quero honrar o salário que eu ganho, honrar os votos de vocês, honrar a amizade que eu tenho em Juara, honrar a minha família e honrar o finado do meu pai. Quero que essa pessoa se controle, que além de criticar esses vereadores que estão trabalhando para o município, batendo de frente, que nunca teve em Juara assim, só alguns antigamente que batiam, agora são quase todos batendo de frente aí, defendendo você, defendendo a população, defendendo os votos, que nem quem acompanha direto essa sessão, quem acompanha na rua, os meios de comunicação, vê a ação de todos os vereadores. Tem umas críticas aí, eu quero dizer a vocês, com 1 ano e 4 meses que a prefeita passada ficou aí, 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, eu não via nem ela, nem ninguém da família dela, cedeu um maquinário, cedeu uma bicicleta, uma caminhoneta, um caminhão para ajudar o município, só vir trazer um monte de empresa terceirizada, encher aí o município de dívida, vou lá saber de quem que é essas empresas aí, inclusive uma tá na comissão da CPI aí, onde tá eu, a Uliane, Salvador e o Elio Castão, um aí que levou mais de 1.100.000 reais embora, dinheiro pro ralo, dinheiro que dava para ter tampado todos os buracos de Juara, e isso que eu tô falando é só de uma empresa, só de uma empresa, por isso que a gente bateu aí, trabalhou honestamente para defender vocês, e vem esse monte de mentirada. Eu fico feliz, Salvador, porque eu, através daquele vídeo que o ônibus da nossa família cedi para ajudar a escola lá de Águas Claras 3 dias, sem um centavo da prefeitura, cedi para buscar os alunos do professor Everaldo lá em Itabaporã, sem nenhum centavo da prefeitura. Fico feliz, tá ajudando o município, tá ajudando todo mundo. Obrigado, boa noite.
Próximo do vereador Léo Boy.
Senhor presidente, eu só veio as considerações finais, inclusive iria dispensar. Mas só para registrar também que eu não lembrei falar no pequeno expediente. E a Edna Benevides está aqui, que é a presidente do Sindicato dos Servidores, Edna. E o Cleir também, na qualidade de secretário de administração. Nós não recebemos nenhuma informação referente ao RGA, a recomposição dos servidores públicos do município de Juara. Está em nossas leis vigentes, nas peças orçamentárias, que a recomposição salarial dos servidores é a cada 12 meses. Está na Constituição Federal. A data base dos servidores está nas leis orçamentárias e nas nossas leis vigentes, que a data base seria o mês de abril. Nós estamos em maio. Em conversa informal com a presidente do sindicato, ela nos informou que, me parece que numa assembleia geral com servidores, é isso, né? Decidiram para que essa recomposição seja transferida para o mês de janeiro do exercício seguinte. Nós precisávamos dessa informação do sindicato, né? Que nos oficializasse. E também, Cleiton, quanto ao executivo municipal, está deixando de cumprir lei. Não sei se acordo que foi feito entre o executivo com o sindicato, e acredito que os jurídicos estavam juntos. Não sei se deveriam ter alguma autorização legislativa ou se teria que encaminhar, né, para essa autorização legislativa, para que os servidores não corram o risco da perda de 2017, que essa autorização seja e seria por lei, aí que essa então seria uma nova data base, e aí que se atente também o sindicato e servidores, referente às peças orçamentárias, inclusive deve estar chegando já a LDO, né, Link, já deve estar vencendo dia 30, né? Dia 30 vence, eu não participei de uma audiência pública do executivo, mas já deve estar chegando por aí protocolo, que tem que constar nessas peças orçamentárias, já toda é essa dotação para o exercício de 2019, do ano que vem. Então, só estou vindo esta tribuna para alertar. Se foi decidido dentro de vocês, dentro dos servidores, fato. Agora, alerta também o Executivo Municipal, de repente está deixando de cumprir. E aí, se lá na frente, não sabemos o futuro, só a Deus pertence, e se venha a ter um problema, que nenhum servidor venha penalizar esse poder legislativo, nenhum dos colegas pares, porque a nossa parte de cobrar referente a essa recomposição, nós estamos fazendo. O vereador está aqui, vereadora Marta e vereador Hélio Castão, inclusive, são servidores da edição da educação, que tem cobrado referente àquela já recomposição dos profissionais de educação, que seriam para agora, para abril, Hélio, e que provavelmente seriam retroativa a janeiro. Então existe, sabe, Hélio, toda essa situação aí, entre os servidores da educação e entre os servidores do sindicato, Sismuge. Tem que ver, Cleiton, se o executivo municipal, ele firmou esse compromisso com o Sintep, me parece parece que teve uma reunião com o Sintep. Com o Sintep, são os profissionais de educação, e também com o Sismud. O sindicato, o Sismud representa uma categoria. O Sintep representa outra categoria. São ambos servidores do município. Então, por isso que eu falo e já deixo essa alerta ao Executivo Municipal. Eu gostaria que essa semana o Executivo nos informasse, porque senão eu mesmo estarei comunicando ao Ministério Público o descumprimento das peças orçamentárias e também das leis vigentes no município de Juara. Fora o ex-presidente da República, na época, o ex-presidente Lula, eu sei que ele deu uma recomposição, Salvador, muito bem simbólica, 0,0 alguma coisa por cento, mas ele cumpriu a data base, porque nós não estamos querendo saber os índices, nós queremos saber o cumprimento das leis que, ora, foram aprovadas por esse parlamento e também são leis federais. Claro que esses índices e esses acordos é com os dois sindicatos. Então, por isso que eu gostaria de deixar registrado nesse momento, porque nós estamos no mês de maio e o mês de abril já foi. Então, só para que fique registrado as análises do Poder Legislativo. Agradeço a presença de todos e convido todos para a nossa próxima sessão. E o pessoal dos agentes comunitários de saúde, o projeto e endemias, o projeto entra para a Comissão de Justiça. Acredito que a Justiça estará analisando e nós estamos à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, né, após que o projeto tramitou na Comissão de Justiça, passará para a Comissão de Finanças, para a Comissão, né, de Orçamento, que é a nossa, e também para a Comissão de Educação e Saúde, que acho que é o vereador Marquito. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Próximo é o vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. O vereador Salvador foi feliz nas indicações lá, Salvador, quando falou daquela questão dos terrenos da prefeitura. Sempre cobramos, inclusive da legislatura anterior, tem uma lei do nosso colega vereador Léo Boy, que temos que estar multando, né, o morador que não limpa seu terreno, que não cuida do seu lote. Mas eu sempre defendi também aqui que a gente primeiro tem que cuidar o nosso, né, nossa casa. Então a gente já solicitamos ano passado, solicitamos de novo que seja feito primeiro um trabalho pela Prefeitura, Salvador, em todos os terrenos públicos do município, para após isso a gente ter como ir lá e cobrar do morador que o dele está sujo. Porque se chegar lá hoje e for cobrar um, o pessoal vai falar assim, mas vocês, o da prefeitura está nessa situação, então primeiro cobrar também os da prefeitura. Quero aqui agradecer o trabalho que o deputado Oscar fez na questão de conseguir o recurso da Estrada para Norte. Muitos não acreditavam, inclusive a gente mesmo não chegava a acreditar devido à dificuldade, né, que o Estado passa, né, financeira. Um recurso no valor de mais de 2 milhões e 500 mil, né? Ou seja, o recurso está na conta da prefeitura, foi feita a licitação e esperamos que essa empresa inicie os trabalhos rápido, porque aquele povo sofreu demais, viu, Liane? Nesses 30 anos ali, você é um dos que conhece bem para lá, né, Salvador? Então esse trabalho a gente tem que parabenizar o deputado, que sabemos a dificuldade que está conseguir recursos com o governo do estado. E também a questão da travessia urbana, né, que estava 1,5 milhão na conta, tinha que seria a Ayrton Senna e a Rio Arinos, colocaram a questão que a empresa queria atualização de planilha, o prefeito aceitou fazer a atualização de planilha, entrou também já mais um argumento que não tinha o material, né, que é CBOQ, o deputado fez lá, fez a gestão, conseguiu também liberar o material, assinar o convênio, está liberado para pegar, mas a empresa não queria, então o prefeito fez o quê? Tomou a iniciativa correta, cancelou aquele processo licitatório e abriu novamente, esperamos que outras empresas venham e façam esse trabalho que a nossa população não merece também, está passando o que está passando, principalmente na Avenida Arinos e na Ayrton Senna. As outras ruas também estão, mas aquelas estão na situação mais caótica. E tem o recurso também, né, que é o convênio de 6 milhões, que tem 1 milhão na conta, também que seria para as outras avenidas e algumas ruas, que também é trabalho do deputado Oscar. Hoje era para estar agradecendo aqui o secretário Rivaí, que solicitei para ele que fizesse o patrulhamento da Estrada da Pedreira na sexta-feira, que tinha um evento da comunidade lá, né, evento Dia das Mães. Patrolaram, por acaso ela chove exatamente naquele local. Pessoal até ficaram alguns bravos, mas aquela, nós não tínhamos como adivinhar, né, Marquita? A situação que estava lá estava intransitável. Lá é a região de Bacia Leiteira, tem também a questão do transporte escolar, tinha alunos saindo daqui 6 horas, chegando 10 horas da noite lá, sabendo que é uma distância muito pequena. Foi feito esse trabalho, conversei com o Rivaí hoje, vai dar novamente mais uma arrumada lá, porque realmente estragou bastante devido à chuva. Entrou um ofício aí para os colegas vereadores da questão de uma estrada lá do Banco da Terra. Queria apenas só para esclarecer os colegas vereadores que vocês vão ser bastante questionados, né? O vereador participou da época, foi até na legislatura anterior, para abrir essa estrada, tentamos conseguir abrir, porque ela facilitaria a vida de muita gente lá, Marquito. Aí entrou o pessoal da usina, precisou dessa estrada, foi lá, colocou o recurso deles, o município ajudou muito pouco, por sinal, mas que essa estrada, Léo, passou lá, o pessoal deixou abrir, depois, eles, por conta deles, quiseram fechar a estrada. Me procuraram, eu falei, ó, não concordo que vocês deixaram abrir na época, e aí vai passar transporte. Inclusive, na época, a gente até fez o documento nós dois, Léo, pedindo pro pessoal da linha de ônibus que já fizesse também uma linha alternativa.
ativa uma vez por semana lá naquela estrada. Aquela estrada, ela facilita muito a vida do pessoal. Então, disse que ia semana procurar, um procurou, falou que ia quebrar na marra as porteiras e ia passar. Eu falei, ó, procura a justiça, isso é questão judicial, não é nem questão dos vereadores resolver. Isso é questão judicializada, porque tá por até pra questão pessoal, pro confronto. Então, o vereador não é polícia, né? Aí, quem vai brigar vai ser junto com a polícia. Da questão da linha 3 da centralização também, entrou o ofício, foi o que eu falei na sessão anterior, né, que estou fazendo o ofício, até pedi os colegas vereadores assinar junto, para todos os deputados federais, para o Ministério Público Federal, para nós conseguirmos o recurso. Não adianta fazer o que estão fazendo. Marca audiência pública, chamar até para os vereadores ir na audiência pública lá, mas falta o principal, que é o dinheiro. Não faz sem o dinheiro, né, Léo? Não adianta marcar reunião, audiência, ir lá, gera expectativa pro pessoal, o pessoal fica tudo cobrando depois os vereadores, cobrando o prefeito. Não, vamos primeiro conseguir o dinheiro. O Poder Legislativo está ajudando, porque o Poder Legislativo também colabora com o Executivo, João, solicitando recursos através de deputados. Então, estamos pedindo os recursos dos nossos deputados. Inclusive, por causa dessa reunião, eu e o presidente fomos, de certa forma, sacaneados pela moradora lá do assentamento, aonde nos colocou que por um erro, né, do nosso assessor, porque todos podem errar. Isso existe, viu, Paulo? Um equívoco do Paulo, porque foi uma semana a reunião, na outra teve o mutirão e o Paulo colocou lá que a gente estava no mutirão. Uma senhora colocou no Face lá, colocando que a gente estava como se estivesse mentindo que estava indo naquela reunião. Ou seja, tentando denegrir a imagem. Não mentimos. Tivemos na reunião anterior, mas a população lá ficou com conhecimento, viu, João? Porque eles sabiam, inclusive do barracão que ela colocou a foto lá, sabia que não era o barracão lá onde teve o mutirão. Ela tentou se fazer de engraçadinha mesmo que aconteceu. Quero aqui, João, dar uma notícia boa, né, para todos nós de Juara aí, que é uma luta dos produtores rurais, luta da nossa classe política. Inclusive, há 5 anos atrás, tivemos lá em Canaã um lançamento da vacina de febre aftosa, onde na época o governador, presidente do INDEA, nos garantiu que abriria a regional do INDEA do Vale do Arinos. Isso foi enrolando, cada um falando uma coisa, e o Nando Conte, o Jorge Mariano, tiveram lá no gabinete do governador e cobraram do governador, falaram: governador, o senhor prometeu muita coisa para nós, mas essa aqui o senhor não prometeu só para nós, o senhor prometeu em público, e a gente quer que faça essa regional. Então, domingo agora, já tivemos a visita em Juara da presidente do INDEA, aonde ela, a Daniela Soares, aonde ela já autorizou a questão do recurso para a construção da sede própria da URS, que vai estar abrangendo os municípios do Vale do Arinos, mais Brasnorte e Itanhangá, ou seja, o município ganhando uma regional, valorizando, né, a questão do Vale do Arinos, e parabenizar o Jorge e o Nando pelo empenho deles, se colocaram à disposição, inclusive, de, se no início tiver dificuldade, eles colocaram até o sindicato lá, a Crivale, para estar fazendo o prédio lá, enquanto faz a construção. Então, é uma conquista, né, João, que a gente também participou desde o início na luta. Tive uma notícia interessante, João, na semana passada, visitando lá no município, e falaram: ó, do material do Tapa Buraco comprou e está usando a dotação da sua emenda parlamentar. Então, isso é contente pra gente, né, Léo? Mas o prefeito garantiu que todas as emendas ele vai estar utilizando e passando ainda. O meu não foi nem oficializado ainda, né? Só foi colocado que era através da dotação da emenda minha, mas que vai estar passando. Vai estar passando também a questão das emendas do... Não, mas é... Da sua também... Não, a emenda de tapa-buraco, material para tapa-buraco. Tem minha e tem mais de outros colegas vereadores aí, né? Mas me falaram que usou a minha dotação lá para estar fazendo essa questão do tapa-buraco. Hoje cobrei o deputado Oscar da questão da escola técnica, né? Que todos vocês estão vendo que a obra está parada lá, iniciou, deu aquele galope, o secretário veio aí já falando que inaugurava. Cobrei o deputado, questão está no governo federal, são 4 escolas do estado que estão paradas, e isso tem uma dívida do governo federal, governo do estado, de 15 milhões e 800 mil reais, que seria referente às 4 escolas. Garantiram o governo federal, o ministro garantiu para o governo táxi que até o dia 20 de maio eles estariam pagando isso aí. Se pagar, a obra volta, porque a empresa realmente precisa de recursos para estar trabalhando. Sobre a questão da iluminação, todos cobrando, o Marquito cobrou, falei com o prefeito também na semana e ele já tinha autorizado, Marquito, a abrir a licitação para estar comprando os materiais para o Antônio estar dando uma melhoria nessa questão da iluminação. Questão da rotatória da Unemate, até estou com os ofícios ali, foi feito ofício para deputado de Janaína, para tentar intervir junto a Sinfra, deputado Oscar também, para o próprio secretário Marcelo Duarte, e não tive resultado, mandamos para o promotor e até hoje também não tivemos resultado. Então, amanhã eu vou estar indo falar com o novo promotor para ver se dá seguimento, porque realmente aquela situação do trevo ali na Unemate é absurdo. Mais uma vez, os acontecimentos tristes, né, na nossa cidade, questão dos acidentes de trânsito, então o município tem sim que tomar frente com isso, fazer convênio com a Polícia Militar, porque está absurdo a quantidade de jovens jovens que perdem a vida, mas que também os que machucam, que entram no hospital municipal, aumentando a fila lá, né, João? Cada vez mais cirurgia eletiva não consegue fazer. Tem...
Mais um minuto, vereador.
Tem gente com mais de 2 anos na fila, precisando fazer uma cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, mas não consegue devido à questão dos acidentes que sempre estão entrando no hospital municipal. Mais uma vez, é agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador Salvador.
Senhor presidente, parabenizar o nosso amigo Moisés pela segunda corrida, Moisés, dos trabalhadores, né? Por participar lá do evento, mas demais colegas também tinham outro compromisso, mas em nome dessa casa aqui, parabenizo você, agradeço pelo convite que você fez à Câmara Municipal e pela garra e empenho que você teve de fazer, uma tarefa árdua aí que foi, mas você conseguiu realizar com um brilhante trabalho. Então, leve todo o agradecimento aqui de todos os vereadores dessa casa, vereador Marquito também, vereador Alicastão, vereadora Marta, o João, Léo, Chiquinho e a Uliana e o Flávio. E o nosso abraço a você e a toda a organização. Sobre a questão do desdobro do decreto, vereador Léo, nós conversamos hoje, né? Tive com o prefeito, a gente teve uma reunião lá com ele, o vereador Marquito estava presente, e ele não vai renovar o decreto, vai deixar agora da forma como estava, então várias questões aí de construção civil que estavam com problemas aí vão poder ter a sua parte aí acontecer. E foi discutida a questão do plano diretor, para se melhorar o plano diretor do município. Eu acho que tem que se fazer um estudo geral da questão do município de Juara. Várias situações aí de construções antigas, tem que se legalizar, outras construções novas. Eu acho que tem que setoriar a cidade de Juara. Juara já precisa disso e precisa avançar nessa questão. Tem novos loteamentos querendo sair, mas eu acho que a gente precisa discutir muito sério isso aí. E fala do futuro, e o futuro bem rápido aí que a cidade precisa. Sobre a escola técnica, o vereador Chico já comentou. Eu tive também informação, vereador, sobre a questão do repasse do governo federal, que não está fazendo repasse, o governo do estado tem que aguardar esses repasses realmente, e vamos torcer para que isso aconteça rápido. Eu quero só fazer um breve comentário sobre que nós fomos, o vereador Marquito, a vereadora Marta já tocou um pouco no assunto, os vereadores dessa casa, 4 vereadores foram citados, né, numa entrevista em uma rádio da cidade, e eu quero dizer um breve histórico aqui, sobre questão de calúnia, né? A calúnia é uma mentira contada sobre alguém agindo de má fé. Em termos legais, caluniar é acusar alguém de um fato ou de um crime. Proferir calúnias é dizer afirmações falsas sobre alguém, de forma que ofenda a honra da pessoa. Praticar calúnia faz um indivíduo um caluniador, pois a calúnia e a injúria são armas da ignorância. Foi infeliz, foi equivocada, foi desleal, com alegações irresponsáveis. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. Eu prefiro perdoar e esquecer. Desejo a ela que consiga ter paz no seu coração. Pense um pouco mais. Reflita sobre suas atitudes, antes de ofender publicamente as pessoas e as famílias, da forma como o fez. Que tenha sabedoria quando proferir suas palavras. Peça a Deus que tenha piedade, pois dele vem a verdade, e que a verdade sempre prevaleça. Quero agradecer a todos e o apoio que a gente recebeu da maioria dessa população, e dizer que a gente está à disposição e vamos continuar trabalhando e desempenhando o trabalho para o qual fui eleito, como a vereadora Marta falou. E nada que é ruim perdure para sempre. Que sempre o que é bom prevaleça. E é o que a gente vem defendendo aqui. Agradecer a vocês, convidar para as próximas sessões e dizer que estamos sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado.
Próximo vereador é o vereador Hélio Castão. Hélio Francisco Castão.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente e colegas aqui presentes. Eu venho aqui nessa tribuna neste momento. Eu gostaria, vários servidores públicos que estão aqui presentes, o Léo deixou bem claro aí a questão do RGA, e além do RGA, Léo, eu quero aqui, é um direito dos servidores da educação, os profissionais da educação que tem a data base em janeiro, é claro que vários que estavam aqui, que é da educação, já foi, agradeço, Solange, Sônia, por estar presente, os demais da educação, a questão do RGA, que era para ser aprovado independente do índice, mas eles são profissionais da educação e que era para ser retroativo a janeiro e que acabou não vindo para esta casa de lei. E tem um problema mais sério, é a questão das pessoas que estão saindo do período probatório. As pessoas saíram do período probatório, não foram avaliadas. E se tem a lei 145 que fala lá no artigo 10 e parágrafo único, que a partir do momento que não houve a avaliação desses servidores, ele automaticamente, ele já está aprovado. Então, Cleirton, você está aí, a comissão que se formou e depois era para ser, não quero entrar nos detalhes, mas você sabe do assunto, quem são as pessoas que estavam naquela comissão e que não fez a avaliação, o servidor não pode pagar por isso, né? Então, eles esperaram por 3 anos para ter a sua elevação, estudando para ter o seu aumento, e eles devem ser valorizados. Pense com carinho carinho nisso daí, né? Não estou aqui, como o Léo diz, não estamos aqui para criticar o prefeito, mas que cumpra a lei. É lei, é um direito do servidor. Ele não pode ser penalizado por uma culpa que não é dele. Então, são vários servidores. E quanto mais tempo vai aumentando, vai ficar pior para o município. Porque vai aumentando e ele tem que pagar isso retroativo. No período que ele saiu do período probatório, ele tem que receber a sua elevação. Ele saiu, ele tem que ser avaliado. De uma forma ou de outra, a escola onde ele trabalha, em outro setor que ele trabalha, já foi feita a avaliação por aquela entidade. Eu acredito que todos os diretores de escola, a parte deles, eles fizeram. E o servidor fez a principal, que é dar andamento no município, fazendo a sua parte do seu trabalho, seja na educação, seja nas creches, escola, o servidor fez um concurso, ele prestou o seu trabalho e você leva essa mensagem ao prefeito, Cleirto, você lá naquela pasta, e atenda esses servidores. Porque muitos, se fosse eu já teria entrado no Ministério Público, porque é um direito meu, eu saí do meu período probatório, eu tenho que ter a minha elevação. Então é isso que eu tenho a dizer. E uma coisa que o Chico falou aqui, a questão dos acidentes, eu venho aqui, eu sei, uma servidora, né, me perguntou a questão do médico legista. É um problema seríssimo. Ela fez esse questionamento. Essa semana nós estivemos no domingo, né, o filho do Toninho Diego, amigo, né, foi professor da família dele, a mãe dele, assim, que estudaram na época, então conheço eles há bastante tempo. A gente viu o sofrimento daquela família, domingo, sábado, né, mais um outro acidente, e tendo que levar essas pessoas para Juína. Sabemos que não é nossa culpa, mas eu fui cobrado esta semana, o que nós vereadores estamos fazendo? Todos aqui são testemunha, que nós fomos a Cuiabá, fomos a Brasília, vários vereadores procuramos por isso. Mas gente, isso é triste, isso dói, a gente vê uma família esperando horas e horas, já está passando por um momento tão triste e ter que ir para Juína. Então precisa sim que o prefeito, junto com as autoridades, governador, deputado, senador, para que agilize isso o quanto antes para a nossa cidade de Juara. Eu sei que não faltou empenho de nenhum desses vereadores aqui. Todos cobraram, pode estar vindo nessa casa, que tem os ofícios, tem o requerimento. Mas é muito triste quando as pessoas cobram de nós, vereador, o que nós estamos fazendo. E então, Cleir, vamos estar, leve esse recado para o prefeito, com os deputados, para providenciar isso. É uma briga muito grande. Já se dizia que em 2017, no primeiro momento, nós teríamos um médico legista aqui em Juara e não aconteceu até o momento. Então, nossos deputados, temos dois deputados, deputado Oscar, deputada Janaína, que eles se empenhem para fazer isso. Enquanto a gente pensa que isso está acontecendo com a família de um amigo, um dia pode estar acontecendo com a nossa família. Então, nós temos que se preocupar com isso, sim. Então, é isso. O meu muito obrigado e boa noite.
Próxima vereadora é Uliane Macarena.
Senhor presidente, eu só vou fazer uns esclarecimentos hoje. Durante a semana do dia 19, se não me engano, foi feito um grande movimento na cidade para se ouvir a entrevista da então prefeita afastada, Luciane Bezerra, e no qual ela usou grande parte do seu tempo apenas para atacar quatro vereadores. Eu, vereador Salvador e vereador Marquito, que somos membros da CPI, e a vereadora Marta, que foi eleita na base, mas com o decorrer do tempo se tornou vereadora independente. E foi a melhor postura que a vereadora poderia ter tomado, viu, vereadora? Então eu fiz algumas considerações aqui que eu gostaria de esclarecer, como o pronunciamento dela foi muito extenso, né? Eu fiz algumas pontuações que eu achei que seriam mais relevantes. Primeiro, em todos os meus discursos aqui, eu sempre deixei muito claro que Lourival de Souza Rocha responde pelos seus atos. E Uliane responde pelas consequências dos atos dela. Ele não vai responder no meu lugar e nem eu no lugar dele. Cada um responde pelo que faz. Só que isso não significa que eu tenho vergonha do meu pai, muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho da história que meu pai construiu. É um cara muito querido na cidade, ajudou muita gente. E se o fato dele responder processo junto com ela significa que eu tenho que ter vergonha dele, as filhas dela têm que ter vergonha dela também. Porque ela também responde processo, né? Isso é simples, não tem muito o que falar. Segundo, até onde eu sei, Luciane Bezerra não paga meus boletos, não paga boleto da vereadora Marta e não paga boleto da deputada Janaína, pra estar tão preocupada assim com a nossa amizade. A não ser que ela esteja querendo ser nossa amiga e se juntar aos bons, porque é a impressão que dá, né? E muito menos ela paga as bolsas que a gente usa, muito menos. Inclusive, eu até acredito que aquela bolsa que ela aparece no vídeo colocando dinheiro dentro, vale mais que 25 mil reais, porque para caber o tanto de dinheiro que ela colocou e ainda querendo a parte dos outros, né? Então, resta dúvidas. Mas segundo ela e o seu esposo, é dinheiro limpo que receberam de pagamento de dívida, né? E até onde é dinheiro limpo, eu não sei porque que deu tremedeira, né? Então, isso aí cabe a eles justificar, cada um. Eu até passo a acreditar em Papai Noel, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Terceiro, graças aos meus pais, minha mãe, que está aqui, meu pai, eu estudei, eu me formei, eu faço duas pós-graduação hoje, eu tenho a minha profissão, eu trabalho, eu tenho o meu consultório, né? Eu honro o meu pai e minha mãe. Eu soube honrar as oportunidades que meus pais me deram. Diferente de pessoas que tiveram mais oportunidades do que eu e sequer concluiu o ensino superior, né? Então, essa moça aqui, assim como ela se referiu a mim, sabe muito bem honrar a família que tem. Quarto ponto. Ela também disse que eu e meu pai, que meu pai esteve no começo do mandato dela procurando, né, dizendo que ele teria uma dívida de 80 mil para pagar, devido ao ônus da saúde, que se caso o deputado Oscar pagasse, eu iria para a base dela. Gente, meu caráter não está à venda por dinheiro nenhum, não, tá? Assim como do meu pai, eu também tenho certeza que não. Quinto, a senhora Luciane começou a falar sobre a questão da campanha da visão. Que eu e meu pai estivemos no começo do ano procurando para fazer uma parceria. Realmente, porque quando iniciou o mandato, o convênio que ele tinha com o Instituto, no qual as cirurgias de catarata custavam o valor de R$800 e de pterígio R$600, se não me engano, havia sido cancelado. Então eu procurei, Luciane, vamos fazer a parceria da prefeitura fazer o convênio com o Instituto, para que as cirurgias sejam feitas de forma gratuita, que as pessoas não precisam pagar, que na sua grande maioria das vezes são pessoas idosas, né? E o que, que ela me respondeu naquele momento? Que o município não tinha condições financeiras de fazer tal parceria. Tudo bem, ela é gestora, né? Eu imaginei que ela sabia o que estava dizendo. Porém, hoje, após 1 ano e 4 meses, né? Ou, digamos aí, quase 1 ano de mandato, eu consigo compreender muito bem, após a CPI ter apresentado para toda a população um pagamento a mais no valor de R$800 mil para uma empresa terceirizada de lixo, a gente consegue ter uma boa visão de qual que era a sua real intenção no início do mandato e quais foram as suas prioridades durante o seu mandato. Né? O gestor tem que ter prioridade. E quais que foram as prioridades dela como gestora? E ainda lanço o desafio aqui para ela ou qualquer outra pessoa que tenha dúvida de entrar comigo no ônibus da saúde 6 horas da manhã, junto com 10, 8 pacientes para fazer a cirurgia, e ir lá em Cuiabá, ver como que é feito o pagamento, acompanhar os pacientes até o momento de fazer a cirurgia, cuidar do horário para tirar o tampão e pingar colírio, dormir no mesmo local que eles. É simples, me acompanhe, vai junto comigo. Não tem segredo, gente. E o valor que é cobrado hoje, devido ao fato do convênio ter sido cancelado, é R$2.200 cirurgia de catarata e R$1.200 cirurgia de pterígio. É particular. Eu levo, é particular. Nenhum centavo fica comigo. Eu faço isso com muito carinho. E você sabe o que eu recebo em troca e não tem dinheiro que pague? É a gratidão. O reconhecimento das pessoas que eu levo. E não tem dinheiro que pague isso. Inclusive, as minhas emendas parlamentares, mais da metade, eu coloquei para o Instituto. Que se fossem pagas essas emendas, as pessoas não precisavam pagar para fazer a cirurgia. Fariam por convênio. Além da opção do SUS, que a gente sabe que tem uma fila muito grande para essas pessoas fazerem as cirurgias. E para isso eu conto com o apoio de muita gente, conto com o apoio da minha amiga e deputada Janaína, que me auxilia no transporte. Quando eu preciso lá, o Ernesto sempre também ajuda. Deputado Silvano também já me auxiliou no transporte. Enfim, é um trabalho em conjunto. E ela mesma disse no seu discurso que o Instituto é uma instituição séria. Então por que que tem que falar que se extravia dinheiro? Sendo que a cirurgia é feita lá no Instituto. Com o doutor Dorismar, que eu não tenho problema nenhum de passar o número do telefone dele para ela ou qualquer pessoa ligar e questionar como é feito. Inclusive, eu passo o nome e número dos pacientes que eu já levei. Liga para um por um e pergunta como que é feito. Aí sim, depois você vem falar alguma coisa. Sexto. Quero dizer que nunca nessa tribuna eu me pronunciei ou o Salvador, ou o Marquito, ou a Marta, contra a pessoa de Luciane Bezerro ou contra a sua família. Sempre nos pronunciamos ela como gestora, como prefeita do município, que por sinal é péssima. Sinal não estava afastado e o município não estava nessa situação que está hoje, passando por tudo que está passando. E eu sempre acreditei, sempre tenho comigo, que para você criticar alguém, você tem que ser exemplo. Você tem que dar exemplo para você criticar alguém. Eu me dei o trabalho de colocar o nome dela no Google esse fim de semana, para ver o que aparece. Isso é simples, qualquer pessoa pode colocar Luciane Bezerra na internet. Eu vou mostrar para vocês, eu vou ler só as manchetes, depois quem quiser ver as matérias na íntegra eu tenho aqui na mão. É só colocar e vai aparecer a seguinte manchete. Luciane Bezerra pressiona testemunhas após ser afastada, diz relator. Delação de Nadav complica a prefeita Luciane Bezerra. Jornal Nacional mostra vídeo em que Luciane Bezerra e deputados aparecem recebendo propina. Ex-deputada Luciane Bezerra chegou a brigar por propina, afirma Silval na CPI. Luciane Bezerra pode ser cassada por 45 procedimentos de licitação, suspeita, isso em mais ou menos 10 meses de mandato. Desembargador nega a volta de Luciane Bezerra à prefeitura. Essa daqui é até engraçada, que até o governador, que é péssimo gestor, se pronunciou contra. Táxi diz não se surpreender com mais nada na política e avisa que deputados precisam responder o esquema de propina. Selma lamenta a vergonha de MT. É esse o exemplo que a gente tem de uma senhora que usou o meio de comunicação para atacar 4 vereadores falando que não aguenta a demagogia dos mesmos. Né? Acho que demagogia é isso daqui que eu acabei de falar. Né? Tá bem claro. Isso daqui não é eu que tô afirmando. Tá? Basta colocar o nome dela na internet que vocês vão achar o que eu tô achando aqui. E só para finalizar, senhor presidente, meu tempo já está encerrando, eu acho que ela, se gostasse de Juara, como realmente diz, faria um favor para o município, renunciando seu mandato e pedindo desculpa para a população por todo esse transtorno. Só isso, boa noite.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito nas constatações finais, encaminho as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal, aviso geral. Quero convidar a população, que a próxima sessão será no dia 14/5/2018, agradecer a presença de todos vocês, da imprensa local, enfim, parabenizando no dia 1º de maio a corrida. Moisés, parabéns a você, pessoas desse jeito que luta por Juara, que luta por nossos trabalhos aí, parabéns a vocês todos aí. Agradecer a todos os funcionários públicos que estão aqui conosco e convidar vocês para a próxima sessão no dia 14/5/2018. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.